Estamos de volta com Enredos do Rio, hoje trazendo o Rio de Janeiro como cenário de ficção, quer dizer, o Rio na literatura, no cinema, na dramaturgia, enfim. E estamos começando aqui o segundo bloco, já fizemos uma viagem, né, Cima? Já falamos de Machado de Assis, já falamos de Lima Barreto, já trouxemos as memórias do Sargento de Milícias e agora vamos trazer um outro... Oi? Tá meio que picotando. Agora vamos trazer um outro grande clássico da literatura, que até tem a particularidade, né? Era um livro praticamente recém-lançado quando foi enredo. Como é que é isso, Simas?
Verdade. O Meu Pé de Laranja Lima, um livro de 68, do José Mauro de Vasconcelos, né? Um livro que conta um pouquinho, né? Baseado na infância dele no bairro de Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro, né? O bairro da fábrica Bangu, o bairro do Cassino, né? A ferrovia, a linha do trem, e que conta a história de um menino Zezé, né? Que se sente solitário, com o pai desempregado, a mãe empregada de fábrica, e tem dois amigos, que é o famoso Portuga e o Pé de Laranja Lima, né? E no momento da vida dele, o enredo do livro, inclusive, flerta com a tristeza, porque o Pé de Laranja Lima é derrubado, o Portuga morre, mas fez um sucesso tão estrondoso que foi enredo da Mocidade Independente de Padre Miguel em 70, o livro foi lançado em 68, e pouco depois, inclusive, virou novela de televisão da Tupi, né?
Ah, exatamente, a novela... O desfile foi em fevereiro de 70, carnaval de 70, e em novembro de 70 já era uma novela na TV Tupi, escrita por Ivani Ribeiro, dirigida por Carlos Zara, tinha Eva Vilma, Cláudio Correia Castro, grande elenco. O Cláudio Correia Castro, inclusive, era o Portuga da história. É interessante a gente imaginar, né, um livro que saiu recentemente na livraria virar um enredo de escola de samba e, né, hoje em dia, inclusive... Um dos principais pontos ali de cultura hoje do bairro de Bangu é o Grêmio Literário José Mauro de Vasconcelos. Até quem é da região e não conhece, é obrigatório ir lá conhecer. Se um dia quem estiver em Bangu, vá lá conhecer. É um espaço fantástico de revitalização da memória do bairro de Bangu. Eles fazem um trabalho maravilhoso. É praticamente um museu da história de Bangu. Bangu que tem uma história muito bonita. É um bairro operário, um bairro bastante progressista em muitas coisas. É um bairro que cresceu em torno da fábrica ali, que há coisa de 100 anos atrás já tinha uma estrutura urbana muito superior a 90% dos bairros da cidade. E o livro justamente traz todo esse momento, né? Essa tradição. É um livro que eu li quando criança, até deu vontade de ler de novo. E o samba, Simas, o samba, por sinal, né, de uma dupla de craques, Arsênio e Gibi, são os autores do samba da Mocidade.
E o samba numa época em que a Mocidade Independente de Padre Miguel ainda era conhecida como a famosa bateria, né, cercada de uma escola por todos os lados e tal. Eu acho bem interessante também pelo seguinte, é um samba que usa um livro como motivo literário e um livro infanto-juvenil, né? Porque normalmente os livros que foram objetos de literatura, eles são livros para adultos. Que eu tenha me lembrado aqui, você tem Aunidos do Bangu, fez um ano, Emília no País da Gramática, sobre o livro do Lobato. Lobato foi homenageado, mas não era, né, não eram os livros dele, mas a trajetória dele, personagens de uma forma mais geral e tal. Então é bem interessante isso. Meu Pé de Laranja Lima foi filme também, virou filme de cinema depois, né? Estrondoso, com edições e edições. E a gente até se surpreende quando sabe que o livro é de 1968, né? Porque ele fez um sucesso tão grande, tão fulminante, tão rápido, que dava a impressão que era aquele livro que tinha sido escrito em tempos imemoriais e etc e tal. E o fato de ter como cenário essa Zona Oeste, Bangu, a fábrica, né, o cassino, é bem interessante. E a Mocidade, não custa lembrar, falando da região de onde ela vem, né? Porque Padre Miguel, para quem não é do Rio, Padre Miguel, Bangu, tá tudo coladinho ali.
Pois é, Padre Miguel é praticamente um apêndice de Bangu, né? Bangu ali, o grande bairro da região ali é Bangu. Então vamos lá, vamos curtir o samba da Mocidade Independente de Padre Miguel, o carnaval de 1970, e legou a Mocidade uma ótima classificação, um quarto lugar. Naquela época conseguiu um quarto lugar no tempo das quatro grandes, né? Portela, Mangueira, Império e Salgueiro, não era fácil não. E a Mocidade conseguiu o quarto lugar no carnaval de 1970 com esse samba.
Era uma vez, sabe que sabe. as pequeninas majestades. No seu reino de ilusões, rei, fadas e rainhas, as histórias contadas pelas lindinhas, entre outras seduções, dominam suas imaginações. Rei, fadas e rainhas, as histórias contadas pelas lindinhas, entre outras seduções, dominam suas imaginações. Nas inocentes travessuras merecem ternura e muita compreensão. Nos devaneios da fantasia, no seu mundo de alegria, não as devemos despertar para as tristezas enegrecidas. Dois infortúnios da vida, ó, como é triste fazer a criança chorar. Ó, crianças queridas, alegrias coloridas, esperança de todas as gerações. Eis a mensagem, continue o espetáculo ao sabor dos seus corações. Já eu entrei na roda, eu entrei na roda dança, eu entrei na contradança, eu não sei dançar. Eu entrei na roda, eu entrei na roda dança, eu entrei na contradança, eu não sei dançar. Era uma vez.
Trazendo o samba da mocidade de 1970, meu pé de laranja lima, que aí tem essa particularidade também, né, assim, mas o samba é baseado no livro, mas não é um relato fiel do que estava no livro.
É, a rigor ele não é um samba descritivo, ele não seria aquilo que a gente chama de lençol, né? O lençol seria aquele samba, a gente teve o exemplo de Memória do Sargento de Milícias, que conta, né, do início ao fim o enredo. A rigor usa referência de Meu Pé de Laranja Lima, fala da, cita a tristeza da criança, a criança que chora, né, porque o livro realmente tem a passagem da morte do Portuga, do Pé de Laranja Lima ter sido derrubado e etc. Mas ele, a rigor, é um samba que flerta mais com uma leitura bem livre, né, desse universo onírico da criança. E eu acho um samba bem interessante e que inclusive se utiliza do recurso que o samba enredo utilizou muitas vezes, de você pegar um mote popular e colocar um mote popular no refrão, né? Como é o caso do Roda Dança, que vira o refrão desse samba da Mocidade Independente de Padre Miguel.
É um samba da mocidade que virou novela, né? E até seguindo essa trilha, hoje a gente está muito nessa aí. A gente está abrindo vários hiperlinks, né? Você vai clicando numa coisa e vai levando a outra. A gente acaba chegando no mundo das telenovelas. E em 1992, em sua única aparição no grupo especial, a Leão de Nova Iguaçu levou para a Avenida, né, a história de Jeanette Claire, uma das maiores novelistas, talvez a maior novelista, né, da história do Brasil. E em sua obra, em grande parte das suas novelas, o Rio de Janeiro foi retratado, talvez nas suas novelas de maior sucesso, como Selva de Pedra, como Pecado Capital, como O Astro. Né? As principais novelas de Jeanette Claire traziam o Rio de Janeiro e de uma faceta bastante popular também, né? Pegando muito por personagens com que qualquer pessoa que estivesse assistindo a novela se identificasse.
Exatamente. Jeanette Claire, que era uma dramaturga de televisão, daquelas que gostava de contar as histórias mais derramadas, né? Com reviravoltas na trama. O meu personagem, por exemplo, que eu lembro da Jeanette Claire inesquecível, foi o Carlão Moreno, né? O motorista de táxi, o tipo carioquíssimo, né? Do Pecado Capital, que na trilha sonora vinha com música do Paulinho da Viola. A maioria do Rio. Ela fez algumas coisas que se passavam em outro universo, como é o caso do Irmãos Coragem, mas mesmo no Irmãos Coragem é o personagem, um dos Irmãos Coragem, que passa a ser jogador do Flamengo, né? Cláudio Márcio fazia um jogador do Flamengo e etc e tal. E a Jeanette Claire, casada com o Dias Gomes, inclusive, que era até uma coisa que as pessoas achavam interessante, o Dias, um intelectual de esquerda ligado ao Partido Comunista, né? Na época em que muita gente dizia que as novelas eram um elemento de alienação do povo, enfim, a gente estava vivendo ali o período da ditadura militar. E o Leão resolve vir com esse enredo homenageando Jeanette Claire, inusitado, né? Agora, eu achei que foi uma ótima ideia do Leão. E eu, como passei uma parte considerável da minha vida em Nova Iguaçu, lembro que lamentei que o Leão não tenha conseguido se firmar no grupo especial. Mas o Leão hoje é uma escola que está, enfim, caminhando bem nos grupos de acesso. Eu acho que, quem sabe, um dia a gente vê o Leão de volta. Se não o especial, pelo menos a Sapucaí, né?
A Leão de Nova Iguaçu, nesse ano, chegou ao grupo especial e não teve como se manter. E o samba, o que você acha? É um samba que na época, né? A Leão, inclusive, já tinha subido falando de televisão, né? O Leão, de certa forma, seguiu nessa mesma trilha. E acho que foi uma tentativa óbvia até de fazer uma ligação de um samba com o outro. Mas é um samba que não marcou, né? Passou.
Na verdade, a Leão precisava de um samba melhor para a escola que está subindo, né? A escola que está subindo tem todas aquelas dificuldades que a gente conhece, né? E não é um samba marcante, não. O samba da Leão, realmente, na Avenida, ele não rendeu, né? E a escola precisava de um samba que rendesse mais. E é uma pena que a Leão não pôde nem ficar naquela condição de ioiô, né? De subir e descer. Na verdade, a Leão apareceu ali no grupo especial, caiu, enfim, e não voltou mais. Mas, de qualquer maneira, é interessante isso. E lembrar também que a televisão, a Leão falou da televisão, né? Aí foi pro universo da Jeanette Claire, que é mais especificamente ligada a novelas. Beija-Flor cantou televisão também, aliás, num desfile que não foi nada feliz, né? E em duas ocasiões. São Clemente depois começou a falar também, chegou recentemente, desfilou, né? Falando do universo das telenovelas e etc e tal. Mas homenagear uma dramaturga televisiva, uma novelista como a Jeanette Claire, sem dúvida nenhuma, foi uma novidade da Leão naquele ano.
Pois é, Jeanette Claire, que faleceu, né, muito jovem, inclusive, morreu em 1983, né, tinha muito tempo ainda de carreira aí pela frente, né, enfim, não tinha nem 60 anos quando faleceu, então ela poderia ter nos legado muito mais trabalhos, e a Leão de Nova Iguaçu homenageia com um samba, né, como disse o Simas, que não marcou. Um samba até eu acho respeitoso, né? Um samba poderia até ser um pouco mais mais brincalhão. A escola ficou em 13º lugar no grupo especial. Samba de Carlinhos Pretinho, Javinho da Fé e José Jorge, Puxador Jairo Braulio. E uma curiosidade nesse desfile, Ana Paula e Robson era o casal de Mestre Sala e Porta-Bandeira. Ana Paula e Robson que depois marcaram, né, passagem por tantas escolas, né, Império Serrano, Grande Rio, União da Ilha e por aí vai. Vamos lá então com a Leão de Nova Iguaçu, Carnaval 1992.
Nasceu o mundo de Janete Blé. Divina flor, mulher. No universo de sonhos e fantasias, nasceu o mundo de Janete Blé. Mas hoje és o astro da folia. Nesse palco de desejos e de emoções, quero reviver seu dia a dia na selva de pedra de ilusões.
Enredos do Rio, trazendo a cidade maravilhosa como cenário, né? Como cenário de ficção. Trouxemos agora a Leão de Nova Iguaçu, relembrando Jeanette Clair, né? Uma grande novelista. Afinal de contas, novela também é cultura. As pessoas têm sempre, né, um pezinho atrás, né? Assim, novela? Não, poxa. A gente entende muito da nossa alma, da nossa essência, exatamente, através também da teledramaturgia. E aí a gente vai fazer uma ponte, né? Falamos em novela, vamos falar da Imperatriz Leopoldinense, que foi a primeira escola a ser cenário de novela, né? Novela Bandeira 2, novela de Dias Gomes, por sinal, marido de Jeanette Clair, e que também, em 1975, trouxe a adaptação de um conto, né, de Aníbal Machado, que também depois viraria especial de televisão, né, que é A Morte da Porta Estandarte. É, né, uma obra importante da literatura, e o Simas tem mais detalhes sobre isso.
É, A Morte da Porta Estandarte, na verdade, ela é um conto que o Aníbal Machado escreve em meados da década de 30 e publica pela primeira vez em março de 1941 na Revista do Brasil. E sai em livro em 1944, como um dos contos do livro Vida Feliz. E é um marco pelo seguinte, é provavelmente a primeira vez em que o samba urbano carioca e as escolas de samba aparecem registrados de forma muito importante na literatura. Porque o Aníbal Machado, ele faz citações expressas aos desfiles das escolas de samba e sobretudo, a Mangueira. Né? Então, acaba sendo um marco de você usar a referência do samba urbano carioca no momento em que esse samba urbano estava se codificando, né? Porque é um conto de meados da década de 30, é lançado nos anos 40, mas exatamente quando você está tendo aquela cristalização do samba do Estácio, os desfiles das escolas de samba estão começando. E o interessante é o seguinte, a Imperatriz, ela já tinha feito menção à Morte da Porta Estandarte em 1970, quando ela vem com Europa, França e Bahia, e cita várias obras inseridas no contexto mais amplo do modernismo. E A Morte da Porta Estandarte acaba sendo o enredo da escola em 1975, seguindo, inclusive, uma linha que a Imperatriz adotou na época, que era desses chamados enredos culturais, né, que caracterizaram, inclusive, a escola de samba, que teve o primeiro departamento cultural das escolas do Rio, né?
Pois é, Samba da Imperatriz, de 1975, a escola ficou em oitavo lugar no carnaval, o resultado não foi muito bom, mas também na época a Imperatriz ainda era aquela escola, né, que a gente chamava de ioiô, né, tava ali procurando se firmar no grupo especial, caía, subia. A Imperatriz exatamente começa a mudar um pouco depois com a chegada do Luizinho Drummond. Samba de Walter da Imperatriz, Nelson Lima, Caxambu e Denir Lobo. Os puxadores são Jorge Goulart e Tuninho. A gente vai ouvir uma gravação até nessa época ainda existia isso, né? Era o Kruner cantando samba enredo, Jorge Goulart era o típico Kruner, aquela voz mesmo, aquele vozeirão dando a entonação pro samba enredo. Um samba que não marcou a época, né? Assim, mas é um samba praticamente esquecido hoje em dia.
É um samba praticamente esquecido. Eu acho interessante, mas também porque a Imperatriz veio com tanto samba bom naquela época que esse samba fica um pouco obscurecido pelo esplendor daqueles sambas da Imperatriz da virada da década de 60 para a década de 70, né? Um Barra de Ouro, Barra de Rio, Barra de Saia, um Europa, França e Bahia, né? O Pop Martins Sererê, uma leva de sambas que a Imperatriz teve, que Flor Amorosa de Três Raças, que é um samba maravilhoso, né? Mas eu acho que é um samba digno da Imperatriz.
Então vamos lá, vamos curtir Imperatriz Leopoldinense, 1975, A Morte da Porta Estandarte.
De samba com empolgação, vamos recordar Rosinha encantando a multidão. Mulata brejeira, seu nome uma flor, empunhava o estandarte do bloco Lira do Amor. Era carnaval, a Praça 11 estava em festa, cantos e toques de clarins, bandeiros e tamborins. Lá vem o bloco e o povo a gritar: abram alas, minha gente, deixem a Rosinha passar.
Lá vem o bloco e o povo a gritar: abra uma latinha, gente, deixa a Rosinha passar. Rua de Dapuria, uma alma em alucinação. A morte da clandestinidade e um grande sambista pedindo perdão.
Imperatriz Leopoldinense no Enredos do Rio, né? A morte da Porta Estandarte de Aníbal Machado. Aníbal Machado, porque, para quem não sabe, né? Pai da Maria Clara Machado, né? Teatróloga, que foi enredo do Jacarezinho, foi enredo da União da Ilha, mas que não entrou no programa até... A Maria Clara tem um papel fundamental na história do Rio, inclusive até pela sua atuação como formadora de grandes atores através do tablado, mas a obra dela não retratou, né? Era uma obra, a obra infantil da Maria Clara era uma coisa mais onírica, mais, né? E a gente não conseguiu identificar como traços da cultura carioca exatamente. É uma cultura mais universal, mas está aqui feita a menção, a homenagem a Maria Clara Machado. E um detalhe interessantíssimo aqui, né, de Aníbal Machado, Simas, ele foi jogador de futebol, jogou no primeiro time do Atlético Mineiro e marcou o primeiro gol da história do clube, olha isso.
É, você veja que Aníbal Machado, trajetória interessante, começa no futebol, vai para a literatura, e na literatura acaba sendo um escritor dedicado a uma temática mais popular, né? Um sujeito que chega ao Rio de Janeiro e se interessa pelo samba urbano carioca. Então, a figura da maior relevância, e parece a Maria Clara, inclusive, ela acabou sendo a grande curadora e difusora da obra do pai, né? Depois que ele morreu. E eu acho a morte da Porta Estandarte, pela linha da história, né? Um tremendo de um enredo, eu acho um enredo muito interessante. Acho que talvez pudesse ter tido um samba um pouquinho melhor, ainda que o samba não seja ruim, mas é um tremendo enredo da Imperatriz.
Pois é, a gente vai para o intervalo e já volta, daqui a pouco tem o último bloco.